O esôfago. O esôfago, ele é um túnel muscular cilíndrico, responsável pela condução de alimento à cavidade oral até o estômago. Ele tem um lúmen estreito, como mucosa, então uma mucosa esofágica, que é formada por um tecido epitelial estratificado pavimentoso não queratinizado sobre uma lâmina própria com inúmeras papilas de tecido conjuntivo. A sua lâmina própria é de tecido conjuntivo frouxo, camada muscular da mucosa, tecido muscular liso e geralmente aparece mais no terço médio. E a camada muscular da mucosa não está presente na porção inicial do esôfago, mas se organiza próxima ao estômago. A camada mucosa, ela é formada por um epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado, bem espesso. Tem três subcamadas, que é a camada basal, que tem a função mitótica de produzir as demais células das outras camadas. Tem a média, que é rica em acúmulos de glicogênio. Tem a mais superficial, que terá grânulos de queratinina. A lâmina própria, ela é rica em fibras elásticas e a muscular da mucosa com fibras helicoidais. Abaixo do epitélio temos a lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo, sem glândulas em sua maior parte. Encontramos glândulas cárdeas no terço distal da mucosa do esôfago. No terço médio do esôfago, visualizamos fibras musculares lisas que formam a camada muscular da mucosa. Três componentes típicos da mucosa, que é o epitélio estratificado, não queratinizado, uma lâmina própria dotada de glândulas tubulosas mucosas em seu terço distal, e uma camada muscular da mucosa aparecendo no seu terço médio do esôfago. Então, a maior parte dos mamíferos tem um epitélio de revestimento do esôfago não queratinizado. A submucosa, ela contém uma rede de fibras colágenas e elásticas e muitos vasos sanguíneos pequenos. Na porção final do esôfago, os plexos nervosos submucosos drenam tanto para o sistema de venoso sistêmico quanto para o sistema venoso porta. E a gente encontra na submucosa um tecido conjuntivo frouxo com glândulas esofágicas, que são tubulares, tubulosas mucosa compostas. E essas glândulas esofágicas da mucosa, elas facilitam o transporte de alimento ao longo do trato e protegem a mucosa. Elas secretam muco, né, as glândulas esofágicas da cárdia. E essas glândulas se dispõem em lóbulos de glândulas esofágicas, que auxiliam na distinção desse órgão, que são glândulas formadas por túbulos mucosos. Nós temos a túnica muscular externa, é a camada muscular variável com camada circular interna e longitudinal externa. Porém, no terço cranial do esôfago, essas duas camadas são constituídas de tecido muscular estriado esquelético, mas apenas no terço médio se inicia o aparecimento de fibras musculares lisas, que começa a se misturar com as fibras musculares esqueléticas do terço cranial. Já no terço caudal, não há presença de fibras musculares estriadas esqueléticas, iniciando revestimento de fibras musculares lisas, que irá predominar em todo o tubo digestório até o terço medial do canal anal. E a gente pode observar as porções, né, que são divididas em três porções. A porção inicial ou terço cranial é composto por músculo estriado esquelético e tem a contração voluntária. A porção medial ou terço medial, ele é formado por músculo estriado esquelético mais músculo liso. A porção final ou terço distal contém músculo liso e contração involuntária. E somente a porção do esôfago que está na cavidade peritoneal é coberta por uma mucosa serosa. Já a túnica adventícia, ela é composta por tecido conjuntivo frouxo sem revestimento do endotelial. Essa túnica do esôfago, ela sendo um órgão revestido por uma túnica serosa somente após a passagem pelo hiato esofágico no diafragma, situando-se a partir daí na cavidade abdominal. E nós temos um orifício de comunicação entre o esôfago e o estômago, que é a cárdia. Nesse orifício é marcada a zona de transição esôfago-gástrica, ou transição esôfago-cárdica, que é a mudança do epitélio estratificado pavimentoso do esôfago para epitélio cilíndrico simples, muco secretor do estômago. Em aspectos clínicos, nós vamos falar das varizes esofágicas, que são quadros que envolvem a dilatação das veias da submucosa do esôfago. O aspecto endoscópico, a gente vê uma mucosa bastante abaulada e é frequentemente observada em casos de cirrose. Elas ocorrem em função das veias esofágicas realizarem uma série de anastomoses de vários segmentos do trato digestório com a veia porta do fígado e a veia cava inferior, anastomose por cavais. À medida que a cirrose hepática evolui e a obstrução das veias fica maior, começa a haver um refluxo de sangue com as veias que estabelecem essas anastomoses, podendo se tornar varicosas. A ruptura de varizes esofágicas pode levar o indivíduo ao óbito devido à hemorragia bastante intensa. Nós temos também o esôfago de Barrett, que é uma alteração patológica pré-cancerosa, que é uma modificação do epitélio do esôfago em que ele passa a ser do estratificado pavimentoso não queratinizado em um epitélio similar ao intestinal, que é cilíndrico simples com células que se formam. E ela acontece em decorrência da doença de refluxo gastroesofágico, que deriva de um mau funcionamento do orifício da cárdia. O conteúdo ácido do estômago é capaz de lesionar a mucosa esofágica, que não está preparada para receber líquidos com alta acidez. A mucosa começa a reagir e a transformar em um epitélio semelhante ao intestinal, o que predispõe o desenvolvimento do câncer no esôfago.